faces são espelhos. Vamos pensar sobre isso e depois abrir para conversar? Eu quero ler a Bíblia com você. Vou ler na linguagem contemporânea. Vocês sabem que eu gosto muito dela. Do Eugene Peterson, ok? Gênesis, capítulo 33, é um dos capítulos interessantíssimos das Escrituras. E presta atenção nessa história. São dois irmãos que vão se encontrar depois de muitos anos. Eles estavam absolutamente distantes. Um deles estava aguardando há anos a oportunidade de, quando encontrar o seu irmão, matá-lo. O outro, enganador por natureza, o engano estava no seu nome. O engano estava no seu caráter. E esse outro, cujo engano estava no seu nome e no seu caráter, passa a ser uma figura que foge o tempo todo. Só que no capítulo 32, se você for ler, ele cansa e ele para de fugir. Ele fala: chega de fugir. Só que para parar de fugir, ele tinha que ter um encontro. Ele tinha que ver a face de alguém. E vendo a face desse alguém, ele nunca imaginaria que ele iria ver outras faces também. E que isso poderia transformar de forma extraordinária o resto da vida dele. Essa é a história de Gênesis 33. Jacó estava observando a estrada e viu quando Esaú se aproximava com seus 400 homens. De imediato separou as crianças, deixando-as com Lia, Raquel e as duas escravas, pôs as escravas à frente de todos, depois Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. Ele foi adiante deles e, à medida que se aproximava de seu irmão, curvou-se 7 vezes. Em sinal de respeito. A gente lê às vezes rápido e não presta atenção no que está acontecendo. Esaú saiu com seus homens para matar Jacó. E para acabar com a raça dele, literalmente a raça. Certo? Porque Esaú era guerreiro, homem de guerra, de batalhas e de lutas. Sabia disso, foi preparado para isso desde pequeno. E a sua turma não é uma turma de família, é exército. Até porque você vai perceber daqui a pouco no texto de que eles não podem, eles têm um ritmo de exército que o próprio Jacó com a sua família não pode acompanhar o mesmo ritmo do exército. Só que imagina a cena, Jacó está tremendo na base desde o Gênesis 32, desde o capítulo 32. Jacó agora já não pode andar normalmente, porque ele teve uma briga com Deus, e Deus o marcou na perna, agora ele anda arrastando uma perna. Só que nunca imaginou Jacó que, agora com toda a lentidão que ele começaria a caminhar, ele iria andar tão rápido daqui para frente, porque estaria tão livre de tantas coisas. Assim é a história. Quando ele olha Jacó, e Esaú olha Jacó, e Jacó olha Esaú, à distância, Jacó vai até a direção de Esaú e vai se curvando, como fazendo reverência, uma vez, reverência, 2 vezes, pela terceira, até a 7ª vez. Esse movimento causa alguma coisa dentro do coração do Esaú. E é um negócio tão forte que, olha só o que acontece em seguida. Tão forte que acontece assim. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou. E os dois choraram. Uau! E aí, olha só, como é que essa linguagem contemporânea conta a mesma história. Esaú olhou para o grupo à volta dele, as mulheres e as crianças, e perguntou: quem são esses que estão com você? Jacó disse: são os filhos com os quais Deus se agradou em me abençoar. A escrava com seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, vieram Lia e seus filhos, e eles também se curvaram. Por fim, José e Raquel se curvaram diante de Esaú. Esaú perguntou: e o que são todos aqueles animais que encontrei no caminho? Aí ele diz assim: ó, eu os enviei na esperança de que preparasse o caminho para o meu Senhor me receber. Eram presentes. Esaú disse: ora, meu irmão, eu tenho tudo o que preciso, fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu. Agora presta atenção, hein? Versículo 10. Mas Jacó insistiu: por favor, se você sentir no coração que deve me receber, aceite os presentes. Quando vi seu rosto, foi como se tivesse visto o rosto de Deus sorrindo para mim. Quando vi seu rosto, Esaú, foi como se eu tivesse visto o rosto de Deus sorrindo para mim. Aceite os presentes. Deus tem sido bom para comigo e tenho mais do que preciso. Diante da insistência do irmão, Esaú aceitou os presentes. É com esse versículo que eu comecei a pensar na nossa conversa de hoje: faces são espelhos. É nesse versículo 10, nessa linguagem contemporânea, quando o Jacó diz assim: quando vi o seu rosto, foi como se tivesse visto o rosto de Deus sorrindo para mim. Você sabe que esse negócio de faces, a psicanálise trata disso de um jeito interessante. As faces, elas também são as nossas projeções. São as nossas projeções. E aí Freud explica. E explica. Muita coisa Freud explica. E ele diz assim que projeções são mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa psicológicos, onde eu projeto os meus pensamentos, as minhas motivações, os meus desejos, os meus sentimentos indesejáveis, e muitas vezes os ódios e as raivas que eu tenho de mim, nos outros ou em outras pessoas. Projeções. Freud. As faces e as nossas projeções. Feuerbach, ele é um filósofo e ele trouxe sobre essa questão da projeção. Ele falou assim que nós também projetamos coisas para Deus, para as divindades. E ele diz que, ele traz a ideia da divindade antropomórfica. O que é esse palavrão? Em outras palavras, é a ideia das divindades que são criadas segundo as nossas projeções. Os nossos deuses se transformam em nossas projeções. Então são os deuses criados à nossa imagem e semelhança. E nós fazemos isso com o próprio Deus que nós temos. Nosso Deus, Deus de Israel, com as nossas leituras da Bíblia, a nossa maneira de entender, de compreender, a gente vai pegando e construindo e fazendo o Deus, o nosso Deus. E é por isso que tem muita gente que adora a Deus, se diz de Deus, está nos lugares de Deus, mas não conheceu ainda o Deus verdadeiro. E é por isso que nós precisamos de uma... Os evangélicos precisam ser reevangelizados. Precisam ser reevangelizados. Porque eles acreditam em alguma coisa que nada mais é do que uma projeção de si, da sua vida, do seu estado. É aquela ideia de deuses criados à nossa imagem, semelhança e estado de alma. Faces são projeções também. Por isso que o Freud, ele diz uma coisa legal: quando Pedro fala de Paulo, mais sei de Pedro do que de Paulo. Quando Pedro fala de Paulo, mais sei de Pedro do que de Paulo. Porque é exatamente na maneira com que nós falamos do outro, e às vezes a maneira como nós insistimos em falar do outro, ou às vezes a maneira como a gente se irrita com a cara do outro, ou às vezes a maneira como a gente se irrita com o rosto do outro, que de repente a gente pode estar falando muito sobre nós mesmos. Porque talvez no outro tenha muita coisa de nós que nós detestamos. Ou muita coisa que nós gostaríamos em nós, que nós invejamos. Ah, essas faces, como elas são denunciadoras. Como elas nos denunciam. Como elas nos denunciam. Mas existe o aspecto das faces, gente, que tem a ver com os rostos. Esse rosto, essa face, que tem uma ética, que tem uma moral. E quem vem e fala sobre isso é Emmanuel Levinas. Quando ele fala sobre a sua ética do rosto, que é o seu grande tratado, a ética do rosto, e filosofia pura. Esse camarada vem e fala sobre isso. Sobre o rosto e essa ideia do infinito que está dentro do rosto de cada ser humano. O rosto e as epifanias que estão nessa relação do rosto do outro. Imagine só um filósofo falando sobre isso. Que ao mesmo tempo que tem epifania, tem também razão. O rosto, que tem uma ética, que tem uma moral, de respeito à dignidade e à alteridade do outro. Por isso que Levinas, sem dúvida nenhuma, é um dos filósofos que mais contribuíram com essa ideia de cuidado, de atenção e de cultura de paz. Por conta da questão de olhar no rosto do outro, alteridade, dignidade. Então, saindo um pouco da psicanálise, saindo um pouco da filosofia, mas entrando na cultura bíblica, na sabedoria bíblica, Provérbios, fala um pouco sobre isso. Faces são espelhos da alma. Faces são espelho da alma. Provérbios 15, 13 diz: a alegria embeleza o rosto. A alegria embeleza o rosto. Mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Essa de Queiroz, ele diz assim, ó: a alma modela a face, como o sopro do antigo oleiro modelava o vazio, o vaso fino de vidro. Lembra aquela imagem do cara soprando? Até sair, pronto, é isso. A alma modela a face. Faces são espelhos da alma, dos nossos momentos de dor e de tristeza, e nossos momentos de alegria. No rosto a gente percebe. Gente distraída não percebe nada. Quiçá prestar atenção se uma pessoa está ou não no seu rosto dizendo alguma coisa. Mas estou falando de gente que presta atenção, pega tudo. Por mais que a pessoa queira ser fake. Sabe assim aquele rosto tipo rosto Facebook? Onde eu tento dizer que sou o que não sou? Ou que estou, como de fato não estou? Mas o rosto e faces são espelhos da alma. E se nossa alma, se o nosso interior está carregado, habitado, dominado por demônios interiores, por maldades e ódios que se encontram, de repente o meu rosto, a minha face passa a ter uma característica perigosa, que são as faces da maldade. Faces da maldade, que reflete o mal, que reflete o maligno, aquilo que está dentro das pessoas. É gente que fere pessoas, gente que traumatiza pessoas, gente que abusa de pessoas, gente que mata pessoas. Faces da maldade. Gente que infantiliza pessoas, gente que manipula pessoas, gente que coisifica pessoas. Quando pessoas são coisas, cabeças viram degraus. Emicida. Não é isso, Luiz? Emicida. Gente que convive em tanto com demônios e seus demônios que terminam virando a própria encarnação do demônio. Vira cara do cão. Engraçado, porque essas faces da maldade são muito frequentes entre os religiosos. Mais frequentes entre os religiosos. Existe crente que é a cara do Satanás. Que você percebe isso na expressão maldosa, na expressão opressora, na cara de ódio, em nome da sua santidade, ele quer o outro depurado em soda cáustica. É uma, né, uma santidade corrosiva. Sempre do outro, não é dele sim ou não, nunca, né? Mas sempre do outro. Uma santidade corrosiva. Essa coisa. E essas faces da maldade, elas são horrorosas porque elas atacam as faces que são sagradas, os rostos que são sagrados. Porque faces sagradas são sagradas. Por quê? Porque onde Deus, eu e o outro estão. Faces são espelhos onde Deus está. Eu estou. E os outros também estão. Olha que louco. O rosto do ser humano sagrado. A face que expressa a existência de uma pessoa, sagrado. Sagrado. Eu vejo Deus no rosto do outro, vejo mesmo? Existem algumas pessoas que eu fiquei pensando enquanto eu preparava isso daqui, que eu tenho muita dificuldade. E só de olhar o rosto de algumas dessas pessoas, são poucas. São poucas, mas elas são tão terríveis, elas são tão faces da maldade, elas são tão desrespeitosas com as faces sagradas, elas provocam tanta maldade no meio da nossa sociedade, que eu confesso que eu tenho dificuldades com algumas pessoas. Muita dificuldade. Mas eu tenho que ficar orando, pedindo a Deus misericórdia, e eu tive que fazer esse exercício como faço sempre, lembrando de algumas pessoas que são de fato bastante ruins. São machistas, misóginos, nojentos. São racistas, xenófobos, amaldiçoadores. São nazifascistas que impõem uma lógica dentro da sociedade e que hoje viram mito e bastião de novos rumos de liderança política do país. Ou de qualquer outra coisa, política ou não. São pessoas que eu tenho dificuldade, mas eu peço a Deus misericórdia, porque faces são espelhos, imagem de Deus, imago Dei. Meu Deus, me faz entender isso. Que luta que é. Que luta que tenho. Mas eu, é face sagrada porque eu me vejo. E quando eu me vejo, eu percebo o quanto eu tenho projeções que eu preciso questionar a mim mesmo. Mas não é só porque me vejo e tenho projeções que eu preciso questionar a mim mesmo, mas porque eu entendo que estou vendo o outro e vejo, ah, pronto, alguém pecador como eu. Fragilizado como eu, frágil como eu. Mas são sagradas porque eu vejo esse outro. Quem é esse outro? Que é a semelhança de Deus. Quem é esse outro? Que passa a ser o meu próximo pela pregação do Evangelho. Quem é esse outro que eu vejo nessas faces sagradas? É a minha causa. Por isso que quem tem o outro como causa não precisa de novas causas. Não precisa inventar causa. Eu já tenho o outro como causa. Esse outro que é um caminho para a ética e um outro que é um caminho para o amor. Mas é um outro que me mostra Deus. Como Jesus, em Mateus 25, ensinou. No final de tudo, vai ter o quê? Eu vou falar com você que tinha gente enquanto você vivia que era o quê? Que era eu. Você deixou de fazer para eles, deixou de fazer para mim. Essa coisa interessantíssima faz com que eu compreenda essa história do Jacó, voltando para aquele texto que nós lemos no começo, como quantas oportunidades Deus estava trazendo para aquele encontro, e por que ele usa a frase, foi como se eu estivesse vendo Deus sorrindo para mim, porque no 32 Deus está brigando com ele, e ele está brigando com Deus. Agora no 33 ele olha o rosto do seu irmão com quem ele tinha uma pendenga antiga. Porque Jacó e o seu irmão são gêmeos. Quando eles nasceram, já nasceram com o quê? Com o Esaú saindo primeiro, primogênito, certo? E o Jacó agarrado no calcanhar do Esaú. Quer dizer, a coisa já começava numas de... Já começou assim a parada. Depois de um tempo, aí logo em seguida acontece uma coisa que é um negócio engraçado. Deus vai e fala com a Rebeca. E diz assim, Rebeca, é o seguinte, desses dois aí, o mais velho vai servir o mais novo. Aí tem alguns teólogos que dizem, porque Deus estava determinando a partir dali o que iria acontecer. Outros teólogos dizem assim, não, é porque Deus era onisciente, sempre foi onisciente, sabia antes do que ia acontecer. Agora não interessa nenhuma coisa nem outra. Rebeca entrou numas que você não faz ideia. Primeiro que ela conseguiu passar para a cabeça do Jacó essa profecia de um jeito meio tipo determinante. E aí, a Rebeca começou a costurar essa jogada do Jacó ser o melhor. Isso já estava na cabeça do Jacó, tanto que estava, que Jacó estava lá. O Esaú, camarada do campo, camarada da caça, peludão, garanhão, o cara. Isso, também, todas as mulheres. Esse é o Esaú. O Jacó já era o cara mais da casa. Chefe de cozinha. Master chef. Filhinho de mamãe. Não é não? E está lá o Jacó, fazendo, né? Master chef da Band. Fazendo um guisado. Bom pra caramba. O tonto do Esaú, faminto. Correndo para lá e para cá. Chegou com fome. Mas Jacó estava com um olho no guisado e o outro na primogenitura. Não foi assim a história? Aí quando chegou lá, o que aconteceu? A jogada já estava pronta. O Esaú chegou, olhou aquele guisado vermelho, até por isso que até hoje ele é chamado do povo dele, é chamado de Edom vermelho. Guisadão vermelho, cheiroso, imagina, o Jacó caprichou. Esaú morrendo de fome. E Esaú tinha outras prioridades. Esaú tinha a caça. Esaú tinha a aventura. Esaú tinha, ele era o cara do campo, o cara que corria para todos os lados, o cara do vigor físico, o homem, o cara, o bacana, o gostosão. Ele tinha outras prioridades. Que, para que, que me serve a primogenitura com tanta mulher aqui em volta para eu poder pegar? O que, que me serve essa bendita dessa primogenitura? Se eu já estou aqui morrendo de fome, vou morrer de fome. Mas você percebe que ele é um ogro. O Esaú é um ogro mais ogrinho do Velho Testamento. É assim que é o Esaú. O Jacó já não, Jacó safo. Safo. Jacó safo. Falou assim, ô. Pensou, mas não falou, mané. Mas ele falou, irmãozinho, eu te dou esse guisado aqui, tá bom? Presta atenção, eu imagino ele passando o prato no nariz, viu, paixão? Do Esaú, assim, ó, cheirou, quer. Tá bom, tá quentinho, e aí? Quer trocar? Trocar com o quê? A primogenitura, você me passa a tua primogenitura, você jura que passa para mim aqui, e tá tudo certo, o contrato tá feito, tá aqui o guisado, e ainda tem choro na panela. Pra já, Esaú já pegou o guisado, em cada colherada já estava decidido o pacto, primogenitura, mano, Jacó, come a primogenitura aí, que eu vou comer esse guisado, passou a bola, e a Bíblia diz assim, no texto assim, ó, E assim Esaú desprezou o direito de primogenitura. Mas isso ficou lá. Quando o Isaac está lá, velhinho, já está para morrer, ele chama os filhos, falou assim, ó, chamou Esaú, falou assim, filhão, seguinte, vou morrer. Estou velho e vou morrer. Vamos combinar uma coisa, vai lá, prepara da tua caça. Ele sempre gostou das caças de Esaú, e sempre gostou do jeito que Esaú fazia o negócio. O Jacó era mais masterchef, o Esaú já era mais no, na base do churras. E churras de caça. E o que o Isaac gostava era de churras. A impressão que me dá é que o Isaac ele era um cara que curtia laje, churrasco e serva. Já o Jacó, vinho, não sei o quê, comidinha. Era diferente. Mas o pai gostava do outro jeito. Chamou Esaú e falou assim, Esaú, ó, vamos resolver a parada? Eu estou morrendo, quero abençoar você. Vai lá, prepara uma caça do jeito que eu gosto, traz aqui que eu vou comer e depois eu vou te abençoar. Nessa daí, quem é que está brechando? Rebeca está brechando, está ouvindo. Ouviu tudo, chamou o Jacozinho, gente boa. Falou assim, Jacó, é o seguinte, teu pai vai morrer, já combinou com Esaú, mandou ele procurar uma caça, enfim, vai passar a bênção agora. Só que agora é a nossa hora. Como assim, mãe? O que nós vamos fazer? Vai lá, pega uns cabritinhos nossos lá, traz para cá, que esse aí eu vou fazer, porque eu sei o jeito que seu pai faz as coisas, gosta das coisas. Traz aqui. Prepara a parada para a gente aí. E deixa comigo. Mas, mãe, o Esaú é peludo, eu sou pelado. Mas como é que vai ficar meus braços? Fica tranquilo. Já pensei em tudo, meu filho. Vou colocar uns pelinhos de carneiro no teu braço, uns pelinhos de carneiro no teu pescoço. Fica tranquilo aí, meu filho, nós vamos resolver essa parada. O trecho, quando o Jacó chega com o carneiro e com as coisas para o Isaac, é impressionante. Isaac está cego. A diabetes já pegou o Isaac. Cego, ferrou. Está cego, não enxerga mais nada. Mais nada. E aí o Isaac chegou e começou a ficar com aquela situação. Falou assim, peraí, mas se você percebe o diálogo, o Isaac está desconfiado. Assim, essa voz não é a voz, essa voz é a voz de Jacó. Aí tem uma fase lá que depois ele come e toma uns goró, porque o Jacó já tinha levado vinho também, então chapou goró, depois que você toma algumas, meus irmãos, fica complicado você ter muito discernimento depois. Cego e sem discernimento, então já lascou tudo, chapado o coco. Eu já estou dizendo que ele chapou. Não sei se chapou, mas normalmente o pessoal da Bíblia bebe pra caramba. Né? Aí o que acontece? De repente, surge o quê? Passa a mão no braço e fala, mão, é Esaú mesmo. Passa a mão no pescoço, não, é o Esaú mesmo. Então vou abençoar mesmo, vou acabar logo com esse negócio. Já comi, já bebi, vou abençoar. Abençoou o Jacó. Logo depois chega o manezão, o ogro. Os bíceps. Chegou lá. Chegou atrasado, mané. Quando chega lá. E aí, pai? Você quer? Não, meu filho, já abençoei. Aí aquela coisa, aquela lenga-lenga toda, diz assim: pô, mas o senhor não tem nenhuma outra bênção aí, nenhuma bencinha, nenhum negócio não tem, não. Tem não, teu filho vai ter trigo pra caramba, vai ter vinho pra caramba, e você vai ter que se dobrar diante dele, e não sei o que. A história foi assim. O Esaú ficou uma pistola, irmãos. Pistola no grego profundo é pistola. Ele ficou doido, ficou bravo, ficou um louco da vida. E falou o seguinte, tá certo, esse cara, além de roubar minha primogenitura, não é a primeira vez, é a segunda. Ele roubou minha primogenitura, agora veio com essa sacanagem. Vou matar esse sujeito. E se você prestar atenção ali no texto, o pai ficou bravo também, porque ele dá uma sugerida nisso. Depois tu faz o Jacó. Por isso que o Jacó vaza, some, vai, não sei o quê, blá, 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 e agora está na volta. Era essa a coisa. Por isso que quando a gente olha para essa história de que faces são espelhos, o Jacó está voltando e ele começa a encontrar mais ainda um novo olhar para com Deus. É a primeira vez que na história de Jacó ele vê Deus sorrindo para ele. Porque o tempo todo Deus está sempre dando umas quebradas nele. E aí ele pega e vê Deus. Fala assim, olha, olhar para você, Esaú, é como se eu estivesse vendo Deus sorrindo para mim. E aí acontece uma coisa extraordinária, eu acho. Em cada rosto, Deus, eu e o outro está. E aí, Jacó está experimentando uma reconciliação tríplice. No capítulo 32 e no 33, Jacó se reconcilia com Deus. Jacó se reconcilia consigo mesmo, porque ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. E Jacó se reconcilia com o seu irmão de uma forma extraordinária. Essa história me traz um desafio. O desafio de ser capaz de olhar na face dos outros, Deus, eu e o outro necessitado. Pedir a Deus que isso seja possível para mim. Sabe? Que Deus me ajude a seguir nessa direção. Mas, sobretudo, pedir para Deus que a minha face para os outros, o meu rosto para os outros, quando alguém olhar para mim, que a pessoa possa ver Deus. Que a pessoa possa se ver. Mas não para morrer de raiva e de horror, mas para poder se refazer e se ressignificar. Mas que a pessoa também possa ver, olhando para mim, os outros que precisam. E quando eu olho para isso, e transformo isso na minha oração, eu quero que a bênção arônica, ela faça sentido para mim. Porque lá em Números diz assim, olha, você vai abençoar os filhos de Israel assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor levante o seu rosto sobre você, e que eu possa perceber a bênção de Deus quando Ele levanta o seu rosto. Os salmos estão cheios de expressões, não mude o seu rosto, não vire o seu rosto para lá, continua olhando para mim, não tire, por favor, não vire o seu rosto para lá, outra expressão, não olhe para os meus pecados, muda o teu rosto para os meus pecados, mas não deixa de olhar para mim, eu quero que a tua face continue sendo uma face que olha para mim, a tua face seja sobre mim, porque essa bênção era única. Quando eu começo a perceber o quê? De que eu preciso da face de Deus voltada para mim. E aí eu penso e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. E é assim eu oro por você. Que o Eterno levante o seu rosto na direção de você. Que o Eterno olhe bem nos seus olhos. Que o Eterno abra um sorriso que só Ele tem, preparado para você. E que o Eterno lhe dê a paz. Amém.